prazo começou agora no dia 1º de março, vai até o dia 30 de abril. Tem novidades, tem as dúvidas de sempre da nossa audiência e nós trazemos aqui mais uma vez o presidente do SESCON-RS, sindicato que representa as empresas contábeis do Rio Grande do Sul, Célio Lewandowski. Bem-vindo mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Leandro, boa tarde, Kelly, boa tarde, nossos ouvintes.
Kelly, já vai separando as mensagens dos ouvintes que estão participando pelo WhatsApp da Gaúcha, mas antes de repassarmos as primeiras dos ouvintes, vamos então com uma ideia mais geral. O que tem de novidade neste ano na declaração do Imposto de Renda, Célio?
Acho que a que está mais impactando, Leandro, é a questão do auxílio emergencial. Quem recebeu o auxílio emergencial no ano passado? Então, acho que essa vale aí uma atenção especial dos contribuintes. Então, quem recebeu o ano passado rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 22.847,76, e aí não importa se é de aluguel, de salário, de bico, como alguns chamam, né, de trabalho autônomo, então recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 22.847,76 e recebeu auxílio emergencial, está obrigado a fazer o imposto de renda. E mais do que isso, Leandro, ele precisa devolver o valor que ele recebeu indevidamente. Por que que eu digo indevidamente? Uma das condições para te receber o auxílio emergencial é que tu não recebesse, na média do ano, o valor superior à primeira faixa do imposto de renda. E a primeira faixa do imposto de renda é R$ 1.903,98. Vezes 12 dá esse número que eu falei, que é R$ 22.847,76.
Por exemplo, uma pessoa que de repente estava desempregada lá no início da pandemia, recebeu auxílio emergencial, durante o ano foi contratada, passou a ter um rendimento, e se esse rendimento foi igual ou superior a R$ 22.847,76, ela vai precisar fazer a declaração do imposto de renda e devolver todo o auxílio emergencial recebido?
Todo o valor, se já não tiver devolvido, tá? Porque tiveram algumas pessoas que já devolveram ainda no ano passado esses valores. Então essas não precisam, mas se não devolveu, vai ter que fazer e devolver. Inclusive, Leandro...
Já devolve, Célio, no próprio... Vai lá na hora do cálculo do imposto de renda, esse valor vai ser jogado lá pro pagamento como imposto de renda ou é um pagamento separado?
É um pagamento separado através de um DARF específico, porque isso não é verba do imposto de renda. O auxílio emergencial é um benefício, né? Então você vai devolver e a Receita vai repassar a Secretaria, ao Ministério lá, responsável pela parte dos benefícios sociais.
A Receita tem até uma estimativa de quantos contribuintes brasileiros terão enquadramento nessa regra.
Tem. É 5% dos que receberam. Então receberam 60 milhões que receberam auxílio, 3 milhões é o que é a expectativa do governo, desses que tenham que devolver, fazer imposto de renda e devolver. E aqui vai uma outra dica, Leandro. Se a pessoa, por acaso, não quiser ou tentar não fazer o imposto, além de devolver o auxílio emergencial, vai ficar sujeito a uma multa de R$ 165,74 pela não entrega do imposto de renda no prazo.
Tá, sério. Esse, então, é um ponto para quem recebeu o auxílio emergencial e a regra em relação ao valor do rendimento tributável. Agora, isso. Quais são os outros pontos que tornam obrigatória a declaração?
Bom, quem recebeu aí rendimentos outros, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, aí independe se recebeu ou não o auxílio emergencial, né? Recebeu o rendimento tributável de R$ 28.559,70 é obrigado a fazer. Quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis de valor superior a R$ 40.000 também tem que entregar. Quem tinha em 31 de dezembro de 2020 a posse de bens ou direitos de valores superiores a R$ 300.000 e também uma outra é quem realizou operação em bolsa de valores no ano de 2020, também todos esses têm que entregar. Esses são os mais comuns, Leandro.
Quais os canais para o envio da declaração? Porque tem internet, tem aplicativo, o contribuinte, independente do enquadramento, pode escolher a forma de preenchimento e envio?
Pode. São três tipos, tá? O primeiro é aquele tradicional, que é do meu tempo, né? Pessoal que tem mais idade, que é pelo programa do Imposto de Renda, faz no Note ou no desktop, baixa o programa e faz o preenchimento ali, depois faz o envio. O outro sistema é pelo portal ECAC, no serviço Meu Imposto de Renda, então tu já pode fazer dentro do próprio site da Receita, tu vai ali informando os dados teus e ele já vai salvando e vai preenchendo online a tua declaração. E também tem aqueles meios mais tradicionais que a gente diz que é para a mocidade, né? Mas nós também podemos usar, pessoal, que é os tablets, smartphones, né, através do app Meu Imposto de Renda, que está disponível nas lojas.
O bom, Célio, é que vai governo, vem governo, e eles têm feito a atualização dos valores para deduções, né?
Pois é. Isso,
mais um ano sim. Mais um ano sem atualização.
É, tu sabe que isso até, assim, vamos fazer
contém
uma justiça
ironia,
aqui.
Contém ironia, né, Célio? Contém ironia.
Isso, vamos fazer uma justiça aqui, governo dito de direita, governo dito de esquerda, governo dito de centro, todos eles botaram a mão no bolso do contribuinte, ou seja, deixaram de corrigir a tabela do imposto de renda. Só para te ter uma ideia, Leandro, já são 113% de defasagem. Quer dizer, isto é uma vergonha, como diria um colega de vocês.
O valor para dedução de educação, que tem um limite, mudou? Ou é o mesmo do
ano
passado?
Não, exatamente o mesmo, assim como também dependente, tudo ficou igual dos anos anteriores.
No caso de saúde, não tem limite?
Não, saúde é só ter o documento comprovatório e ser no nome da pessoa, do contribuinte que está declarando ou do seu dependente que consta na declaração, tu pode deduzir qualquer valor, saúde e plano de saúde.
Bom, acho que aí a gente fez uma introdução do como, quem precisa fazer a declaração, e agora eu deixo tudo com os nossos ouvintes, Kelly, e os questionamentos que chegam pelo WhatsApp.
Bom, Stout, como a gente já está acostumado aqui, né, nesse período a responder dúvidas de ouvintes, já vou avisar para o Célio que são dúvidas muito particulares, né? Então a gente vai tentar fazer o máximo possível dos casos. O Ivan é caminhoneiro de Sombrio, minha terra, lá em Santa Catarina, mandou aqui. Stout, Kelly, quem retirou a parcela do FGTS? Como fica?
Bom, é simples, Ivan. É só tu fazer aquele valor que tu tirou do fundo de garantia, tu lança lá em rendimentos isentos e não tributáveis, tá? No campo próprio de fundo de garantia.
Perfeito. Boa tarde. Recebi em 2020 um precatório. Sei que devo declará-lo. Minhas dúvidas, pagarei imposto deste valor? Ele traz aqui um valor acima de R$100 mil. Por se tratar de valor referente a atrasos de aposentadoria, onde eu era isento na época, devo fazer declaração retroativa ao ano ou declaração uma única vez nessa declaração?
Quem é o ouvinte?
Fábio, de Águas Claras.
Fábio, de Águas Claras. Então é ali da terra onde eu vou hoje de tarde, né? Deve ser de Viamão, né? Sim, tu deves fazer a declaração, porém não necessariamente tu vais ter que pagar o imposto, tá? Porque isso é lançado num campo, numa ficha própria que chama-se rendimentos recebidos acumuladamente. Isso já foi pacificado e ali tu vai botar o número de meses que se refere a essas diferenças. Então, em geral, eu digo em geral, tu não paga diferença de imposto nisso, por quê? Porque já foi retido na fonte. E, inclusive, Kelly, ele vai poder optar ou por tributar exclusivamente na fonte ou por somar isto nos outros rendimentos que ele tem na sua declaração normal. Tanto uma situação quanto outra, ele deve simular, e ali tem um lugar que ele marca, e aí ele vê quanto maior a restituição qual ele vai poder optar. Então, ele tem duas opções ainda, além de colocar o número de meses. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que cada se ele tinha, por exemplo, uma diferença de 1.900 por mês de diferença, isso está abaixo do limite de isenção. Então, ele não paga imposto de renda, certo?
Perfeito. Juarez. Boa tarde, Stout. Tenho um apartamento que alugo e não paguei o carnê-leão mensal. Como faço agora para pagar antes de enviar a declaração? É possível?
É possível sim, Kelly. O Juarez tem que entrar ali no programa do Carnê-Leão para ele ver quanto que seria. Então, isso é para quem recebeu rendimentos superiores a R$ 1.903,98. Então, o programa calcula, e tem um outro programa que ajuda ele da Receita Federal, que chama-se SICALC, que é para calcular os juros e correções monetárias. Então, ele vai lá, calcula, emite as guias e faz o pagamento. Lembrando que ele deve lançar o valor original ali nos rendimentos recebidos de pessoas físicas, ali tem um campo próprio para o carnê-leão. Então, ali, os juros e a correção monetária ele não pode lançar, porque ele não pode aproveitar, pois é uma penalidade por ele não ter pago na época.
Lucas, de Porto Alegre, sou MEI, né, um microempreendedor individual, e recebi o auxílio emergencial. Tenho que devolver algum valor?
Olha, depende, Lucas. Vamos lá. O microempreendedor individual, por si só, não te obriga nem a fazer a declaração do imposto de renda. Por quê? Porque o MEI tem uma personalidade, vamos chamar assim, jurídica, ou uma personalidade fiscal, melhor dizendo, diferente da pessoa física, que é o seu CPF. Então, é um CNPJ. Vamos supor que o Lucas tenha uns 10 mil de 40 mil de rendimentos no MEI, ou seja, que ele faturou 40 mil. Então, parte disso é rendimento tributável, que é o correspondente a um salário mínimo, que é o seu Prolabore. Os demais rendimentos, ele tem a opção de lançar parte como rendimento isento, né, que é aquele percentual sobre esse faturamento que da categoria, então se for serviço 32%, ou parte é renda consumida do MEI. Então não necessariamente ele vai ter que fazer a devolução dos recursos se ele recebeu o Prolabore como rendimento tributável.
Vamos lá. Kelly, o recibo de pagamento do teste COVID, né? Um teste que se pode fazer na farmácia ou no laboratório. Isso pode ser abatido? Vieira, de Tramandaí. Despesa de saúde, no caso, né?
O Vieira me apertou sem me tocar, né, Kelly?
Que bom, porque não pode, né? Não, não, no distanciamento, Deus o livre.
Eu te confesso que teste. Eu entendo que é um exame, tá? E como exame pode ser abatido, certo? Se ele fizer numa clínica própria, né? Então, eu traço um paralelo e vou aqui fazer um...
Tem que ter a nota com CPF?
Tem que ter a nota, né?
No laboratório, no caso.
No laboratório, tá? O de farmácia, eu te confesso que eu tenho dúvida da dedutibilidade, tá? Agora, se ele fez o teste no laboratório, eu não tenho dúvida que isto é uma despesa dedutível, porque é um teste, né? É um exame médico, certo? Agora, aquele teste que tu compra, eu vou traçar o paralelo aqui ao medicamento, tá? O medicamento tu não pode abater no imposto de renda, a não ser que conste de conta hospitalar. Então, assim, nessa minha elucubração aqui, eu entendo que se for do laboratório, sim, dedutível. Se for da farmácia, eu no mínimo tenho dúvida. E aí eu faria uma consulta lá na Receita.
Acho importante. De Novo Hamburgo, Índio mandou aqui. Boa tarde, recebi o valor do seguro do carro, perda total. Declaro, como declaro?
Sim, ele declara isso. Primeiro ele vai dar baixa no bem, né, Kelly? Porque esse bem deveria estar lá na declaração de bens e direitos. Se o valor que ele recebeu foi superior ao valor que ele tinha declarado, vamos supor que o carro dele seja de 60 mil, certo? Mas, assim, vamos lá que ele tenha dado uma sorte, tenha recebido 65 mil. Então, 5 mil é lançado como rendimento isento e não tributável. Agora, o que é mais comum? O carro está lá por 60 mil, mas ele recebeu, lá sei, 50, 40, aí é só dar baixa no bem e colocar na descrição que foi recebido seguro no valor tal. Isso, por si só, já dá origem para ele, para esses recursos que entraram na conta dele.
O Rafael pergunta aqui, ele é audiência internacional de Londres. Como declarar imposto quando negocia ações na Bolsa? Tem um limite máximo para isenção? A partir de qual valor tem que declarar?
Bom, Rafael é o nome do meu filho, né? O meu professor, né? É futuro mestre, né? O Rafael Lewandowski, que é professor de história, que ele, além disso, ainda é metido a fazer imposto de renda. Não vai acreditar, né? Mas o guri...
Se o senhor me disse que foi ele que mandou a pergunta, eu vou dizer, não.
Não foi, porque ele está aqui comigo aqui hoje. Então, assim, se tu operou em bolsa, tu tem que declarar imposto de renda. Agora vamos para a segunda parte. Onde é que eu lanço isso? se tu teve rendimentos mensais superiores a 20 mil reais em operações, né, somadas, sejam maiores que 20 mil reais, então vamos supor,
declarar... Não é o lucro, né? É a venda de ações até 20 mil reais que é isenta.
Exatamente. Então, assim, tu vendeu 10 mil reais em ações e teve um lucro de 2 mil. Tu lança, sim, como rendimento isento, mas vamos supor que tu tenha negociado 25 mil reais e teve os mesmos 2 mil em lucro. Então, tu vai lá lançar em renda variável e lembrando que tu deveria ter pago os 15% de imposto no mês seguinte à liquidação dessas operações, tá? E também uma outra coisa, Leandro, que é importante, que tenha uma operação que eles chamam de day trade, tá? Que aí tu não tem isenção de valor nenhum. Se tu oferecer, se teve day trade, que é aquela operação que tu vende e compra no mesmo dia, isso tu vai tributar, inclusive a alíquota é maior, 20%.
Acho que ficou uma dúvida aqui, porque o ouvinte mandou também, sobre declarar a ação, se no caso não tem rendimento, se o total de rendimentos não é algo...
Eu acho que ele quer saber se precisa colocar lá no patrimônio, coloca, né, Sério, coloca
Sim.
lá qual é a ação, o preço de compra, o valor total da compra, né?
Exatamente, então tu coloca lá em bens, tá, é o código 31, sempre quando o conjunto de ações for superior a mil reais, se for inferior, tu não é obrigado a declarar, tá, Leandro? Então esse é um dos itens. Agora, se for superior a mil, tu coloca lá em bens pelo valor de compra, incluindo as taxas de corretagem, tá? Que às vezes o pessoal esquece de colocar as taxas de corretagem, coloca só o valor, o preço de pregão, não, tu coloca também tudo que te custou.
Boa tarde, são duas perguntas aqui desse ouvinte, deixa eu pegar o nome que ele não mandou, Fernando Zimmermann mandou aqui. Amigos da Gaúcha, tenho MEI, tenho que declarar os rendimentos da MEI também na pessoa física, CPF? Fernando Zimmermann de Passo Fundo. E outra pergunta, e se não passou o valor a R$ 22.847 e recebeu o auxílio emergencial, não precisa fazer a declaração?
Bom, o MEI, então, se tu não tiver entre as outras obrigações e o teu rendimento foi inferior aos 22.847,76, tu nem é obrigado a fazer a declaração, tá, Kelly? Porque o MEI, ele tem uma declaração própria que é em maio, certo? Aí é do CNPJ MEI. A pessoa física, o que acontece? Ela recebe do MEI um valor e não necessariamente todo o faturamento, e sim parte daquele faturamento. Sempre tu tem custos, próprio MEI que tu paga, né? Às vezes tu tem deslocamento e outras coisas aí, outras despesinhas lá do MEI, então só lança ali no teu imposto de renda aquilo que sobrou para ti. Parte como rendimento tributável, parte como rendimento isento. Então, se o teu rendimento isento ficou inferior a 40 mil, não está obrigado. Se o teu rendimento tributário ficou inferior aos 28 mil, também não está obrigado.
Essa não sei se vai ser um aperto também, doutor. Quem tem criptomoedas deve lançar e como lançar? Pergunta, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, que ela não mandou. Cíntia Ambrosini.
Sabe, Kelly, que as criptomoedas é alguma coisa que tem gerado aí até um cuidado a mais da Receita Federal, tá? Sim, tem que lançar as criptomoedas. Ali, Leandro, inclusive a isenção é maior. Se tu negociar até 35 mil reais em criptomoedas, tu não paga o imposto sobre isso. Superior a este valor, tu paga 15% e é chamado de ganho de capital. Tá? E a Receita, inclusive, criou códigos novos de bens justamente para as criptomoedas. Eu estou falando aqui, só estou tentando chegar aqui nos códigos para deixar o ouvinte um pouco mais aqui. O código é 81 para criptoativo, 82 para outros criptoativos, que daí são nomes, né, distintos aqui, e 89. Tem três códigos específicos, então tu vai ali e olha qual é o tipo de criptomoeda e lança o 81, o 82, o 89, sempre pelo custo total que tu tem, custo médio ponderado.
Boa tarde. Bom, olha, doutora, para dar conta de todos, vou fazer um popurri. Vou completar 71 anos, preciso declarar imposto de renda? Miriam, de Porto Alegre. A Olenka pergunta, o imóvel financiado precisa declarar? Outra pergunta, ainda estou trabalhando, mesmo aposentado, aposentadoria inferior a R$ 1.900, tem que declarar? Fiz três.
Meu Deus, do céu, aí é um combo, né? Como diria. Mas vamos lá. Não tem idade para declarar, tá? Não é a idade que te isenta. O que acontece com essa ouvinte é que, como ela ganha menos que 1.900, este rendimento vai ser todo isento, tá? Inclusive, isso é uma das novidades, tá? Porque o que, que acontece? Quando tu completa 65 anos, tu tem direito a uma isenção adicional para a tua aposentadoria. Então, até o valor de R$ 1.903,98 fica como rendimento isento para o conjunto das aposentadorias. Vamos supor que tu receba duas, então tu só vai ter a isenção até o limite de R$ 1.903,98. O que for superior a isso é rendimento tributável. Então, pelo valor que ela recebe de aposentadoria, não precisa. Imóvel financiado, sim, tu declara. Inclusive, Kelly, tu tem que ir declarando. Acho que uma vez até a gente conversou aí nos corredores. Uhum. A cada ano, tu vai somando as parcelas que tu paga. Então, tu paga uma entrada de 100 mil naquele ano, tu vai declarar os 100 mil como o valor inicial e informa que tem um financiamento. No outro ano, vamos supor que tu pague 12 mil reais, né? Tu vai somar mais 12 mil. No outro ano, mais 15 mil e assim sucessivamente. De tal sorte que ao final tu vai ter o valor total que tu pagou pelo apartamento, né, ou pela casa.
Boa tarde, Kelly, Leandro. Ele chama Leandro também, de São Leopoldo. Sou servidor e tenho MEI. Todo o rendimento é somado no meu CPF ou são duas declarações?
São duas declarações, né, Kelly? Então, assim, até no caso dele, ele tem que dar uma avaliada se como servidor ele pode ter MEI, tá? Tem algumas regrinhas ali, eu acho que é bom ele buscar um escritório de contabilidade, inclusive nós fazemos essa avaliação gratuita, tá? Quem está enquadrado no Simples Nacional, porque tem alguns conflitos, tem algumas situações que tu não pode ter essa isenção do MEI. Mas se ele tiver, e confessa assim, né, Kelly, que nem eu não tenho toda a legislação do MEI aqui no meu dia a dia, tá? Então ele seria bom ele procurar um escritório. E aí, ele não precisa lançar, vamos supor, todo o valor que ele recebeu do MEI no imposto de renda. Só aquela parte tributável, que aí é um salário mínimo por mês, e os demais, parte é rendimento isento. Só se ele quiser aproveitar um valor superior ao que a Receita entende como o isento.
Mais um ouvinte perguntou, o senhor tinha acabado de responder, né? Então vou fazer a pergunta de novo, se não ficou claro. Sobre idade, ele tem mais de 70, se ele está isento de declarar, não, né? Pelo que o senhor disse
não. Até no perguntas e respostas tem uma pergunta específica disso, que ó, a pergunta é a limite quanto à idade que dispensa na entrega da declaração. Isso é até uma pergunta frequente, né? Tu sabe que eu tenho até um índicezinho que eu fico aqui quando eu vou responder para vocês, porque eu já sei que algumas já são frequentes. Essa é uma, tá, que o pessoal tem. Acho que o pessoal confunde, Kelly, por quê? Porque tem essa isenção da aposentadoria, certo? Mas às vezes a pessoa não tem só aposentadoria, ela pode ter aluguéis, ela pode ter um somatório de bens superiores a 300 mil, né? Então, ela tem que se atentar para os outros itens ali.
Importante, porque essa dúvida surgiu mais de uma vez e, bom, se o senhor também já está acostumado é porque vem bastante mesmo. O fundo de garantia, o senhor tinha respondido lá nas primeiras, né, mas chegaram mais duas mensagens nesse sentido, porque agora tem esses saques que podem ser feitos ao longo do ano. Declara, não declara, como declara?
O fundo de garantia é um rendimento isento, tá? O saque do fundo de garantia, tá? Por quê? Porque o fundo de garantia é um benefício que tu tem, que a empresa vai depositando, e tem algumas situações que tu vai poder retirar. Inclusive, Kelly, isso é o item 4 dos rendimentos isentos e não tributáveis. Chama-se indenização por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título PDV e por acidente de trabalho, e FGTS. Item 4 do rendimento isento e não tributável. E se tu deixou, obviamente, esse saldo no banco, vamos supor que tu tirou, sacou no fundo de garantia e deixou no banco, o saldo que tu deixou no final do ano, tu deve declarar lá em bens e direitos, no item 61.
Essa até nem sei se é com o senhor ou se é algo mais, acho que ela vai ter que procurar a Receita, porque ela diz assim, ó, Boa tarde, me ajudem, me chamo Graziela. Minha filha teve os documentos roubados e pediram o auxílio emergencial no nome dela. Receberam 3 parcelas. Agora estou sendo cobrada pela Receita na hora de declarar meu imposto. Como eu devo proceder? Aí nem, acho que não é uma resposta sua, né, doutor, mas ela pediu não, ajuda
mas,
aqui.
Mas talvez eu possa, pelo menos, assim, dar um norte para ela. Primeiro, não é Receita, tá? Não é Receita que faz o pago auxílio, certo? Então, ela tem que ir, primeiro, numa delegacia para registrar queixa, né? Certo? Se aconteceu isso, porque isso é uma fraude, alguém fraudou, certo? Para que depois ela se resguarde e não tenha que devolver o que ela não recebeu. Isso, infelizmente, foi muito comum, Kelly. Muitas pessoas, infelizmente, ou tiveram o saque no seu fundo de garantia, inclusive uma colega muito famosa tua aí, aconteceu isso, né? Tá? E também a questão de gente que pediu auxílio em nome de terceiros e usou esses recursos. Então, isso ela tem que começar denunciando isso na polícia. E depois, aí tem a própria polícia vai encaminhar ela aonde ela declara e apresenta isso para que não seja cobrada desse valor.
Está mais duas, me dizendo, Kelly, porque mais tem muita duas. Pergunta aqui. Vamos lá, o Fábio de Capão da Canoa. Boa tarde, ano passado eu fiquei desempregado, não tive rendimentos por quase um ano. Preciso fazer declaração, ele disse que fazia enquanto estava empregado, claro, né? Porque ali tinha até as informações da empresa. Agora que ele ficou desempregado, tem que fazer?
Bom, gente, agora eu vou ter que chutar uma bola aqui que estava aguardando aí, o Leandro vai ficar vermelhinho aí, tá, o Kelly? Que é, primeiro eu quero mandar um abraço para a sogra dele, a dona Ivani, que é de lá, né? Minha associada, inclusive, esse ano participou do nosso programa de qualidade lá no SESCOM, uma pessoa que é sempre prima pelo bom serviço, né? Então, esse ano, além de atender os clientes dela, ela guardou um tempinho para fazer gestão, tá? Então, é isso. Mas vou vindo para a pergunta do nosso ouvinte lá. Só me repete, por favor, que eu não mandou
nome, ele só falou que era... Não, tem que fazer, claro, sem dúvida, o senhor está corretíssimo, vai deixar o Leandro Stout mal os lençóis. É, ele disse que ficou desempregado, o ouvinte, tá. Ele sempre fazia quando estava empregado, claro, né? O Fábio, tá. De Capão da Canoa, por isso que a gente falou da sogra.
Tá. Até podemos pegar aqui um gancho aqui do Fábio para dar uma dica para os ouvintes, tá? Se ele recebeu valores inferiores a R$28.559,70, tá? Ele não é obrigado. Porém, vamos lá que o Fábio tenha recebido um mês, dois meses e teve retenção na fonte. Então, mesmo desobrigado, ele pode ser...
Doutor, começou a cortar a ligação um pouquinho, foi o senhor falar da sogra, né? Então eu vou ter que pedir para o senhor se posicionar melhor, porque a última resposta a gente não conseguiu ouvir bem, porque o sinal de telefonia deu um pouquinho de corte. O senhor estava falando do valor para a isenção.
É 21.
É, tá cortando. Ele tá no fixo, tá no fixo, a gente vai refazer a ligação.
Foi a sogra.
Sérgio Lewandowski, presidente do SESCOM RS, sempre, né, na ponta da língua com as respostas aqui para as dúvidas dos nossos ouvintes, e são dúvidas muito boas, porque elas ajudam a esclarecer de outras pessoas também. Tem várias perguntas aí que são bem abrangentes para muitos dos contribuintes. Só repetindo o prazo, enquanto a gente refaz a ligação, até para fechar com essa última pergunta, começou agora dia 1º de março e vai até o dia 30 de abril. Tá? Ano passado, vocês vão lembrar, o governo estendeu o prazo, não tem
foi
nenhuma
longe.
Previsão. É, então vamos trabalhar, fazer aí a organização dos documentos e mandar essa declaração para a Receita Federal dentro do prazo, 30 de abril. E vou repetir esses pontos, tem muita dúvida que o pessoal, bom, mas nesse caso aí dele, né, até ficou desempregado, o Fábio lá em Capão, e o importante é seguir os outros critérios. Bom, a renda somada ao longo do ano foi... superior a R$ 28.559, o patrimônio, bens e direitos, é de R$ 300.000 ou mais, são alguns dos critérios que tornam obrigatória a declaração independente da idade ou da situação. Vamos complementar essa resposta em relação ao Fábio de Capão, que estava desempregado e voltou a trabalhar.
Ô, Kelly, Tu vê que o Leandro tá ficando expert. Eu acho que ele vai até assumir o escritório da sogra, hein? Lá na frente, hein?
Se liga. Não, foi o senhor falar da sogra, que a ligação...
Fez muita declaração de imposto de renda já.
Então, assim...
Temos que rir, porque Fábio... é difícil, né, doutor? Temos isso, que trazer então... um pouco de descontração aí para
então,
os nossos
ouvintes. Então, vamos lá. Exatamente. Se o Fábio não tá naqueles outros itens que o obrigam e recebeu até R$28.559,70 no ano de rendimento tributário, ele não está obrigado. Mas é interessante ver se teve imposto de renda retido. Isso não é só para o Fábio, qualquer um que estiver mesmo desobrigado e teve algum, em algum mês imposto de renda retido na fonte, faça o seu imposto de renda, porque tu vai receber tudo de volta, certo? Porque daí tu vai ficar numa faixa menor e o programa te devolve, te indica ali uma restituição e tu recebe o que foi retido indevidamente.
Célio, queremos te agradecer mais uma vez. Até chegar lá em 30 de abril, já me comprometo com os ouvintes, já que ficaram tantas perguntas ainda em aberto, sem resposta. Mais perto lá, umas duas semanas antes, talvez a gente já combina uma nova participação aqui no programa para responder aos questionamentos, tá certo?
Tá bem.
Muito obrigado, Célio.
Eu posso só dar um servicinho final?
Por favor.
Então tá, não só lembrar os ouvintes que eles podem destinar parte do seu imposto de renda para as instituições, né, Fundo Criança e para o Fundo do Idoso. Mesmo aqueles que não fizeram no ano passado, podem fazer agora no Imposto de Renda, inclusive quem tem imposto a restituir. Isto, o que tu destinar vai aumentar a tua restituição ou diminuir o teu imposto a pagar. A Kelly, não sei se tu sabe, ela é embaixadora do Instituto do Câncer Infantil. O Instituto do Câncer Infantil
é, verdade.
É uma das instituições que dependem desses recursos para poder fazer a manutenção e atender as crianças, e assim como tem diversas outras instituições aí que atendem muito bem a população, as crianças, os adolescentes e os idosos. Então, escolha valores que ficam, é o projeto, né? E a gente sempre divulga isso, Leandro. Obrigado aí pelo espaço que você sempre nos reserva cada ano.
E o doutor Sérgio também faz um trabalho belíssimo nesse auxílio para a gente buscar recurso, se Deus quiser, para a Casa ICI, que vai atender mais crianças e mais adolescentes. Obrigada, doutor.
Tamo junto.